a prevenção é a vacina. Essa é a conclusão do médico sanitarista da Fiocruz Brasília, Cláudio Maierovitch Pessan Henriques, ao analisar o aumento do número de casos do sarampo no Brasil. A doença é grave e contagiosa, mas pode ser prevenida e tem cura. Um dos maiores desafios nesse processo é enfrentar a onda de fake news que se espalha há pelo menos 21 anos, apontando supostos efeitos negativos da vacina. Para separar a verdade das mentiras que circulam na sociedade sobre a vacina, vamos conversar com Maierovitch. Professor, como se inicia essa onda de negação às vacinas? Existe algum estudo que indique isso, principalmente em relação ao sarampo, uma doença que já havia sido erradicada no Brasil?
É possível que exista, mas eu não conheço um estudo histórico assim, da negação, de como que isso se comporta ao longo da história, né? Tem um marco específico da vacina do sarampo que é decorrente de uma fraude. Um estudo publicado na revista The Lancet, de 1998, em que um médico que liderou o estudo, mais tarde teve uma vinculação comprovada com interesses financeiros, e esse estudo concluía que havia associação entre o uso da vacina tríplice viral, contra sarampo, rubéola e caxumba, com autismo em crianças. Isso gerou uma grande comoção na época, começando da Inglaterra, mas que boa parte do mundo ocidental, porque foi um estudo inusitado e muito divulgado. Meses depois, se demonstrou que havia fraude nesse estudo, inclusive a revista se retratou, retirou o estudo do ponto de vista da sua, seu aval para o estudo, e o próprio médico teve seu registro cassado na Inglaterra. Este mesmo médico, ele emigrou para os Estados Unidos, onde ele vive atualmente, e ele é um líder lá em grupos antivacinas. Existem outras origens. A homeopatia, nas suas raízes, digamos assim, ela não acolhe a ideia da vacinação. Isso não significa que a maior parte dos homeopatas seja contra a vacina, mas há muitos que são. Nós tivemos alguns episódios, tivemos surto de sarampo, deve fazer mais ou menos uns 8 a 10 anos, em São Paulo, na região de, acho que foi do Butantã, em que esse surto atingiu principalmente crianças de uma escola antroposófica, em que também havia alguma conexão entre esse tipo de foco de doutrina e a recusa a se vacinar. Há um estudo de um surtos de sarampo na Holanda que tem uma distribuição geográfica com uma ocorrência principal no que eles chamaram de Bible Belt, quer dizer, cinturão da Bíblia, que é uma faixa do país onde há uma presença muito grande de escolas religiosas, muitas das quais também não admitem uso de vacina, não acolhem, não. Há filosofias de diversas cores, diversos matizes, que rejeitam o uso de vacina. Há também aí dificuldades históricas para vacinação em países muito pobres e zonas de conflagração. Por exemplo, já houve iniciativa dos Estados Unidos de disfarçar militares de agentes de vacinação, gerando com isso uma reação de grupos de guerrilha, grupos em guerra. Então, são vários os fatores, né?
A partir de 2016, com a Emenda Constitucional 95, os gastos com saúde foram congelados. Até que ponto isso dificulta as campanhas publicitárias massivas da vacinação?
Eu não tenho o dado detalhado em relação a isso, porque teria que entrar num nível de detalhe que não está disponível de forma fácil dos dados de orçamento. Então, por exemplo, um aspecto importante em relação à vacinação são as campanhas de comunicação. Parece que ao longo desse tempo houve menos investimento em comunicação em relação à atividade de vacinação. Outro aspecto que eu sei que é essencial para a vacinação funcionar bem, que as unidades básicas de saúde, sejam elas de que modelo forem, com estratégia de saúde da família ou no modelo mais tradicional, mas que elas funcionem bem. Faz parte das atividades de quem trabalha em campo, de quem trabalha nos bairros, nas localidades, levar informação sobre saúde e sobre as medidas de prevenção. Se o sistema está mal financiado, se faltam funcionários ou faltam veículos ou outros meios de transporte, há mais dificuldade em realizar isso.
E a internet tem contribuído para a descrença na imunização?
O crescimento nos últimos anos das notícias falsas pode ter contribuído de maneira importante para as pessoas ficarem receosas quanto ao uso das vacinas. Por mais que elas recebam notícias verdadeiras, que te falam da proteção contra algumas doenças que, em geral, são raras, assim, quando as pessoas não convivem com essas doenças no dia a dia. Se algumas notícias falsas falam que aquele ato de vacinar pode trazer um prejuízo direto e grave para a criança ou para a pessoa, isso tem um impacto muito grande. Uma outra característica das redes sociais é que essas notícias são muito redundantes, digamos assim. As pessoas recebem várias vezes notícias muito parecidas, o que gera uma espécie de viés de confirmação.
Há denúncias que a Covisa, Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de São Paulo, está em franca desestruturação, com remoção de servidores, aposentadorias e sem novos concursos. Qual a importância de se manter uma estrutura de vigilância em saúde para o planejamento e análise de situações como o surto de sarampo em São Paulo?
Eu não estava acompanhando essa desestruturação da Covisa. A estrutura que recolhe informações, analisa e coordena a atividade de vacinação é absolutamente essencial, tanto para que a vacinação atinja quem deve atingir na rotina, identificando vazios, digamos assim, áreas com menor cobertura, mudanças demográficas, mudanças no desenho da cidade. Tudo isso é importante quando se desenha estratégias de vacinação. É como em ocasião de surto, de crise, para que se faça um plano cuidadoso de bloqueio vacinal, seguindo as rotas que as pessoas com suspeita da doença fizeram.
Afinal de contas, como se previne o sarampo?
Prevenção é vacina. Quando se pensa em população, não em indivíduos apenas, a vacina tem que se combinar com outras estratégias, como o isolamento dos casos. Se uma criança está com uma febre, tosse ou coriza, manchas no corpo, é melhor ela ficar em casa e não ir para a escola ou para a creche, o que for, até saber se isso pode ser sarampo ou não.
E o tratamento?
Não existe um tratamento específico para o vírus do sarampo. Então, o tratamento são os cuidados gerais, manter a hidratação, alimentação, a observação para ver se não surgem outras infecções concomitantes, até que a infecção viral seja superada pela própria defesa do organismo.
Conversamos com o médico sanitarista da Fiocruz Brasília, Cláudio Mairovitch Peçanha Henriques, sobre a importância da vacinação no combate ao sarampo. De São Paulo, do Saúde Popular, para a Rádio Brasil de Fato, Cecília Figueiredo.